מסכת קידושין, איניסיו, פרק א', משנה א'. קומונומי דיס קידושין כקזמנטו. המשנה והספליקר כמו מוליר אי עד קילידה. נאורה דו קזמנטו ומוליר עד קילי, ועומי עד קילי המוליר, עד קילי, נקנית. סרטו, אלי, תומה, עד קילי המוליר. האישה נקנית בשלוש דרכים. המוליר עד קילידה זה טרייס פורמס. וקונה את עצמה בשתי דרכים. יהיה לה פיקה נובמנצ'י ליברה, או שהיה לה פיקה פראלה מזמו, נו פרטנסנינגיין, לדואס פורמס. נקנית אל הפוצה עד קילידה בכסף, קום ג'יירו, ג'יירו או שווה כסף. או קויזה קטינה ולור דה ג'יירו. Oye, se usa, costume usa un anel, mas es este tipo de adquisición, kesef. Bistar, podí hacer una adquisición con documento, sin pagar nada. Documento, escribe, nos vamos a estudiar. Areat mekudeshet, você mekudeshet con este papel. Y bebía. Y la tercera opción es con relación. Mina Torah, pues la Torah dice que ikah ishisha ubaala, siempre tienen que tener dos testimonias, y tienen dos testimonias que les ficaron a sos y fialó a Red Mekudesh Biazú, no precisa estar presente en la hora de la relación, mas con eso él adquiere ella. Mas a Jamín posteriormente dijeron que Mekadesh Bebiá recibe chicotadas, ¿cierto? Después, posteriormente, después, ¿por qué? Porque era, era una cosa que el pessoal estaba usando de una forma mal. Entonces, de cualquier forma, existen esas tres formas, Kesef, Shtar y Biá. ¿Cuánto kesef precisa? ¿Cuánto dinero? Be kesef, be chamay ombrim, be dinar u shave dinar. Be chamay dicen un dinar y o un shave dinar, o alguna cosa que tenga valor de dinar. Be tilel ombrim, be tilel sustentan, be pruta u shave pruta. Es suficiente una pruta o shave pruta, que un valor, la moneda más menor que tenía en la época. Con eso, si la mujer obviamente concordar, porque para kiddushin, para casamiento, la mujer tiene que consentir que la quiere casar, ¿cierto? Diferente de divorcio, que la mujer no precisa consentir, mi de oraita. Tengo una takaná, que hoy no se hace divorcio sin consentir, mas, mi natura, no precisa consentir en la hora del divorcio, mas en la hora del casamiento sí, precisa consentir y aceitar. Entonces, con pruta y llave pruta. Kama y pruta. ¿Cuánto ya Mishnah entra de pasaje y dice? Kama y pruta. ¿Cuánto es una pruta? Era una moneda de cobre, ¿cierto? Mas ¿cuánto es el valor? Ejat Mishmona beisar aitalki. Un oitavo de una moneda conocida en la época como isar aitalki. Un oitavo de este valor es una, ¿cierto? Una pruta. Y con esto a mujer es casada y alajá obviamente como Betilel. Vekona et atzma beget uvmitat abal. Y ella se readquiere de nuevo para ella misma, que se llama ella fica libre. De dos formas vimos. ¿Cuáles son las dos formas? Dice Mishnah: get, divorcio, y mitat abal, y la muerte del marido. Ambas las situaciones deja a la mujer de nuevo libre. Exactamente. Muy bien. Continuando, la Mishnah pasa ahora a Yevamá. Yevamá, aquella mujer cuñada que Ibum, que murió sin hijos. ¿Cómo el cuñado adquiere a cuñada, en este caso que es mitzvah de hacer Ibum? Únicamente bebía, niknit, únicamente con relación. Vekona et atzma, y ella fica libre, va jalitza, tendo jalitza, que ya estudiamos más adjetivamos, un mitat a yabam, o con amorchi, du yabam, no tendo otro irmão, ¿cierto? Entonces morreo yabam, ella fica libre. ¿Está cierto? ¿Está cierto? Muy bien. Esta es la primera Mishnah, vamos para la segunda Mishnah de Masajet Kiddushin, y ya que hablamos de Kinyanim, cómo se adquieren las cosas, la Mishnah y el primer Perek trata também de outras aquisições. Vamos ver. Perek Alef Mishnah Bet. Ebet Ibri. Como você adquire um Ebet Ibri? Bekesef Ubistar. Pode adquirir um Ebet Ibri ou com dinheiro, um pagamento, que era um pagamento que se pagava por 6 anos de escravidão, e estar com documento. Também vale como aquisição. Certo? Quando eu faço quinian com documento, depois vai pagar. Mas já o quinian já está feito, ele já é meu Ebet. Isso é Ebet Ibri, certo? Ebet Ibri. Veconeta Tzmoi, ele fica, quer dizer, ele fica livre e se adquire para ele sozinho. Bashanim, 3 opções. Shanim, ou completou 6 anos, ou Bayobel, ou chegou o jubileu, mesmo que não completou 6 anos, fica livre. Ou uma terceira opção, Begiraon Kesef. Begiraon Kesef significa com devolvendo parcialmente o que o dono pagou por ele. Por exemplo, se custou 600 por 6 anos, então ele trabalhou 3 anos, se ele paga, ganhou na Mega Sena, por exemplo, e ele paga 300, então ele fica livre. Isto apenas em Ebet Ibri. E Giraon Kesef tem que ser assim, que se divide o valor total em 6 anos e este é um sexto para cada ano. E terá a Lava Maibriá. A Maibriá é uma menina que pode ser vendida como pelo pai como a Maibriá, como escrava judia. A Maibriá, além de todos esses 3 que falamos antes, que são, se completar os 6 anos, Yovel, Giraon Kesef pagando, também tem mais uma aquisição, que ela fica livre, Shekona et Atzma Besimanim. Quando ela fica Neara, quando ela tem Simanim, automaticamente fica livre. Todos esses que estou falando são da Pima entre os de Gemara, se aprende de Psukim. Todos aprendem de Psukim, que a maioria, quando tem 12 anos, automaticamente, que se tem Simanim, fica livre. Muito bom. Agora, Anirza é o Ebet Ibri que ele decidiu ficar. Que a Torá diz que ele decidiu ficar a Avti Tishti et Banai, furamos a orelha dele. Esse Nirza, que furamos a orelha dele, que fica Nikna Bertzia, então ele passa a continuar, quer dizer, continua sendo Eved através de furar a orelha dele, e com Etatzmo ele fica livre, Beyobel, ou quando chega o jubileu, ou Bemitata Adon, quando morre o Adon, quando morre o patrão, quer dizer, aí não tem obrigação de trabalhar para os herdeiros que não seja filho direto. Já partiu, não fala, se é filho direto, sim, mas sendo outro herdeiro, não sendo filho homem, sendo irmão, ou sendo filha, ou outra coisa, não tem obrigação de continuar trabalhando. Muito bom, então a Mishnah Bet falou sobre Ebet Ibri e sobre Ava Ibriá. Agora vamos para a terceira Mishnah, Perek Alef Mishnah Gimel. Ebet Kenani Nikna Bekesef Ubistar Ubechazaka. Agora, como você adquire um Ebet Kenani? Ebet Kenani é um Ebet que não é Yudi, um Ebet Goi. Se dá um número, um nome de Kenani, porque Arur Kenan, Ebet Avim Lehad, mas não precisamente precisa ser Kenani. Sempre que se chama Ebet Kenani, sempre é Ebet Goi. Ebet Goi. Então você pode adquiri-lo Bekesef, com dinheiro, Bistar, com documento, Ubechazaka. Acrescentamos aqui ao Ebet Kenani, Hazaka. Hazaka significa que ele faz um serviço para mim, com intenção, quer dizer, eu mando fazer um serviço, ele recebe uma ordem e faz o que eu mando, então neste momento, ele me tira o sapato, põe o sapato, carrega alguma coisa, vai, traz, me levanta, etc. Isso se chama Kinyan de Hazaká em relação a Ebet Kenani, ele automaticamente passa a ser minha posse. Agora, Vekonetatzmo, e para poder ele, o Ebet Kenani, ficar livre, é meio complicado, porque Ebet Kenani, ele não tem posse nenhuma. Colma Shekana Ebet, Kana Rabo. Se ele encontrar uma maleta com $1,000,000 na rua, é do dono. Ele não tem posse nenhuma. Então, como ele pode ficar como pode ficar livre? Então, Koneta Atzmo, unicamente, Bekesef Aliedei Acherim, Unicamente se vem alguém, um terceiro, e chega para o dono e diz: eu te dou esse dinheiro com a condição de você libertar seu escravo. E o dono aceita, então ele fica livre. Isto é que se faria de Acherim. O Bistar, ali de Atzmó, de Rabi Meir. E Rabi Meir diz: Bistar, com documento, ali de Atzmó, quer dizer mesmo, sem consentimento do Ebet, ele pode deixar livre o Ebet com Shtar. Por quê? Porque ali de Atzmó quer dizer que tem que estar presente o Ebet na hora de ficar livre. Por quê? Pois a primeira ideia que Rabi Meir sustenta que o Ebed ficar livre é um peso para ele, não uma glória, não uma coisa boa. Por quê? Porque quando ele fica livre, automaticamente ele fica Yehudi. Porque o procedimento era... Porque o procedimento era que... O procedimento era que o Ebed Kenani passava por uma conversão. Milat, Vilá. Então ele tinha obrigações de cumprir mitzvot como uma mulher, e automaticamente quando ficava livre, ficava um convertido 100%. Então diz Rabi Meir, Hof. Então ele tem que consentir na hora de ficar livre, constar. Você não pode dizer para opa, chega o dono do escravo, chega para alguém e diz: vou deixar livre meu escravo, se não, não quer, tá certo? Adquire esse estar para fulano. Não, ele tem que receber isso na mão. Não adianta fazer isso através de um terceiro. Não adianta fazer isso através de um terceiro. Assim sustenta Rabi Meir. Mas Chachamim discutem e dizem: Bekesef al yedei atzmo, ubishtar al yedei acherim, ublat shi hakesef mishel acherim. Se o dinheiro é de outra pessoa e dá para o próprio escravo, e diz para ele: olha, eu te dou esse dinheiro com a condição que se o dono não tome posse nesse dinheiro, e ele vai e se recompra, está valendo, de acordo com Chachamim, e documento também pode ser sem a intervenção do escravo. Por quê? Porque Chachamim sustenta que é um zehut para o cara é ser Yehudi. Certo? Um zehut, então por isso pode adquirir. Então aqui é Ebed Kenani, as Gemara Masechet Kiddushin fala bastante sobre a regra de Ebed Kenani. Vamos lá, continuando na próxima Mishnah. Perek Alef Mishnah Dalet. Behema gasa niknit bemesira. Animais de grande porte, certo? Animais de grande porte. Animais de grande porte. Vaca, boi, camelo, cavalo. Então ele é adquirido, como se faz Kinyan? Bemesira. Bemesira, entregando. O vendedor entrega o animal para o comprador. Entrega a rédea, por exemplo, é suficiente. Agora, Midoraita, Minatorá, assim Rabbi Yohanan sustenta na Gemara, Maot enan konot. Dinheiro não faz Kinyan, Midoraita. Dinheiro é o pagamento, mas não é o que faz o Kinyan. Fazer o Kinyan significa que ele já tomou posse e o outro não pode, nenhum dos dois pode voltar atrás. Isso quer dizer fazer Kinyan. Então, quando se trata de uma behemá gasá, só dar, passar a rédea, por exemplo, já é suficiente. Vea da cá, vea gba. E se animal de pequeno porte...
Não paga,
vai lá no bedim, mas ele já tomou posse. Vea da cá, vea gba. E o animal pequeno adquire com agba. Agba significa levantando. Certo? Isso é... Dibre Rabi Meir, Rabi Eliezer. Assim sustentam... Tanto Rabi Meir como Rabi Eliezer. Chachamim Omrim discutem e dizem: Behemá daká niknit bemeshichá. Behemá daká não precisa levantar, é puxando ela, meshichá. Puxando ela, meshichá tem várias formas de fazer meshichá. Uma delas é puxando ela, ou ele bate nela e corre por sua causa, avança por sua causa. Então já é suficiente. Muito bom, vamos para a próxima e última Mishnah de hoje. Perek Alef Mishnah He. Nechassim sheyesh laem achrayut. Bens que têm responsabilidade. Normalmente essa definição se dá sobre bens que imóveis. Bens imóveis normalmente a pessoa vende com responsabilidade, ou seja, ele vende e com garantia, né? Então bens imóveis são adquiridos apenas bekesef, ou com dinheiro, ou com shtar, ou com hazaká, ou com documento, ou com, mesmo sem pagar, ou com Hazaká. Hazaká é que, como é Hazaká numa terra? Hazaká numa terra é trocar a fechadura, consertar a cerca, alguma coisa beneficiando a terra, ele toma posse com esse quinian que ele está fazendo. Agora, Shein Lahem Achrayut, bens móveis, En Niknim Ela Bemeshichá, são adquiridos apenas puxando eles. Bom, a Gemara entra agora, depois a Gemara entra como se adquire uma coisa que é imóvel, mas é muito grande, que não dá para puxá-lo, certo? Tudo bem. Continuando. Nechassim Shein Lahem Achrayut, bens móveis, Niknim im nechassim sheyesh lahem achrayut bekesef ishtar bechazaka. Bens imóveis você pode adquiri-los junto com imóveis. Por exemplo, você está comprando uma casa, uma casa, e dentro da casa tem uma geladeira, ou está comprando um campo e tem um trator. Não precisa fazer quinhão, já fazendo quinhão na casa ou no imóvel, você adquire o bem imóvel junto. Certo? Obviamente que está na venda, né? Está dentro do contrato de venda. Então ele adquire junto e não precisa fazer um quinhão separado. Certo? Não precisa fazer um quinhão separado. É suficiente o quinhão sobre o terreno, já adquire o que está dentro de bem móvel. E continuando, último din. Zokekim etanechassim sheyesh lahem achreyut dishavalem. Temos uma regra que não se jura por carcaot. Quando tem uma disputa por carca, por terreno, terreno significa tudo que é imóvel, mesmo que se fosse uma questão financeira de dinheiro, o Bedin obrigaria a jurar, mas em questão de carca não se jura. Em Nishmei Makarot se aprende de Psukim, que não se jura por terra. Mas, se os sujeitos têm duas disputas, tem uma disputa de uma dívida e tem uma disputa por um terreno, então, ele, já que ele jura pelo dinheiro, ele pode puxar um outro juramento sobre o terreno também. Quer dizer, ele dentro do juramento que ele faz por um bem móvel, seja dinheiro ou um objeto, ele introduz e coloca dentro também os bens imóveis. Tá certo? O juramento que ele exige, aí um juramento, bom, isso é a Hotshuva, tem muitos detalhes nisso, mas esta é a Mishnah.